Chama-se Nazaré, Praia de Pescadores e Zona de Turismo e é um filme documentário que capta o trabalho das famílias e da comunidade que vive no mar em cenas filmadas há 92 anos.
Dias de campanha nas ondas, dias de pesca, dias de faina, tudo aquilo que acontece a seguir quando os barcos chegam à praia, às vezes sem os pescadores. E também o modo como, através deste ritual de muitíssimo respeito pela natureza, nós conseguimos perceber como é que o homem encontra formas de aprender a lidar com essa natureza e a construir a sua própria comunidade. E por isso eu digo que são 15 minutos que guardam séculos de aprendizagem e que guardam uma memória, que é uma memória também ela física, daquilo que o mar deixa nas marcas dos corpos dos homens e das mulheres que dele vivem.
Tiago Costa é responsável pelo projeto Filmar, um programa de digitalização do cinema português relacionado com o mar no âmbito do mecanismo financeiro de apoio e grants.
A novidade é a cópia restaurada. A novidade é o trabalho de restauro digital que nós estamos a fazer e a possibilidade de, a partir de agora, já não dependermos de cópias que, para serem exibidas, careciam de projetores que nem todos os cinemas têm e que, portanto, hoje, a nova tecnologia, a tecnologia atual, nos permite, no fundo, disponibilizar o filme e devolvê-lo às comunidades.
Ou seja, as pessoas, mesmo lá, na Nazaré, podem ter mais acesso a estas imagens e compreender um bocadinho melhor da sua história.
Absolutamente. Esse é um dos grandes objetivos deste programa Filmar. E este programa tem como um dos seus objetivos, depois da identificação dos títulos que importa restaurar, que importa digitalizar, que importa preservar, perceber como é que eles podem ser apresentados e perceber como é que nesta devolução à comunidade nós construímos programas específicos que dão conta do modo como, através do século XX, o cinema contou as suas histórias. E um mesmo filme, como este, apresentado a um grande público num festival como o DOC Lisboa, no centro da cidade de Lisboa, produzirá certamente ecos muitíssimo distintos quando apresentado na Nazaré, mas certamente também quando apresentado noutro território piscatório, porque as práticas são muito semelhantes. Interessa-nos muito perceber de que modo é que o potencial enorme que a digitalização oferece permite construir pontes, restaurar laços, reconstruir relações de proximidade que nos assegurem que a missão da Cinemateca não se esgota nas sessões que nós possamos fazer na sede em Lisboa, mas sim como é que este património, que é de todos, mas está à salvaguarda da Cinemateca, serve de facto um conhecimento mais profundo, não apenas das comunidades, não apenas do cinema, mas do que nós herdamos dessa memória.
O filme mudo, a preto e branco, mostra-nos esse mar da Nazaré e as suas gentes.
Mostra-nos o modo como a imensidão da praia, que ainda hoje é perceptível de quem a vê de cá de cima, se consegue perceber para lá daquilo que hoje nós estamos habituados a ouvir do canhão da Nazaré, conseguimos perceber como é que houve gerações e gerações de pessoas que aprenderam a lidar com o mar e que quiseram com isso ali fixar-se.
Aparecem intertítulos entre essas várias partes do filme. Vamos falar aqui de algumas. Começamos com o mar, aquele mar agitado da Nazaré. Depois fala-se das casas, um largo presépio branco até ao mar, as ruas, as crianças a brincar, os pescadores, os mercados, as mulheres viúvas, os rostos queimados pelo sol, a praia, a faina, os barcos. Como é que isto se interliga tudo?
Nós não nos devemos nunca esquecer do contexto no qual este filme foi feito. Este filme é feito também numa altura em que, por um lado, o cinema era um veículo de comunicação e de apresentação a quem ali não podia chegar e, portanto, havia dimensões de representação que o cinema devia conter. Por outro lado, também uma dimensão política e social ao qual não apenas este filme não é alheio, como o próprio percurso do Leitão de Barros. Como sabemos, foi um realizador que trabalhou muito próximo do regime e, naturalmente, sendo o cinema em 1929 uma novidade para muita gente, ainda, o cinema era muito recente, é também uma forma de maravilhar aqueles que, eventualmente, não tivessem acesso à praia ou, certamente, nunca se tinham visto representados num grande ecrã.
Vê-se aqui uma relação entre o cinema e o turismo.
Sim, o cinema tem, enfim, estando nós a falar de um documentário, o cinema tem também uma dimensão de promoção das regiões, porque não existiam assim tantas condições para as pessoas poderem ir de uns sítios para outros, não é? E, portanto, o cinema era a forma que as pessoas tinham de conhecer outros territórios. Nós sabemos também que este filme, Nazaré Praia de Pescadores, foi uma primeira tentativa do Leitão de Barros de se aproximar daquilo que depois seria a sua obra maior, o Maria do Mar, e uma das obras maiores do cinema português, não apenas do cinema mudo, mas da história do cinema, da história do cinema português do século XX.
Que modernidade é que tem este filme? Que inovação em relação àquela altura? Estamos a falar de 1929.
Toda, porque o Leitão de Barros é um dos maiores realizadores que se inscreve plenamente naquilo que eram as estéticas vanguardistas de então, sem qualquer limite do ponto de vista formal, estético, relativamente àquilo que são experiências cinematográficas que estão a ser feitas noutros países e que, sendo suas contemporâneas, naturalmente ele viu. Nós sabemos que ele estudou com realizadores e em escolas no leste europeu, onde se vai inspirar. E, de certa maneira, aquilo que o Leitão de Barros vem trazer não é só à história do cinema português, é ao modo como permite que a história do cinema português se inscreva na história do cinema europeu. A inovação naquilo que se entende do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista psicológico, de como é que nós podemos começar a construir uma ideia de comunidade e uma ideia de território, hoje filmes como o Nazaré Praia de Pescadores são essenciais.
E são raros, e ainda para mais sabemos que uma segunda parte do filme está desaparecida. Alguma ideia do que poderia ser? O que é que estaria ali filmado?
De facto, nós não sabemos onde está essa segunda parte. Não existem informações concretas, mas o grande sonho de todos os arquivos, de todas as cinematecas, é um dia encontrarem as cópias perdidas e ajudarem a reconstruir uma memória que é uma memória coletiva. Mas se não existe uma obra fechada, no caso do Nazaré Praia de Pescadores, enquanto objeto documental, sabemos que, de um ponto de vista informal, o Maria do Mar, que é o filme que Leitão de Barros vai fazer a seguir, é não só uma continuação, não só um aprofundamento, não só uma tentativa de alargar formas de interpretação daquele território, mas, de forma muito consciente, o verso e o reverso de uma mesma realidade. Como é que nós podemos admitir que uma mesma paisagem possa ser interpretada através do documentário e através da ficção? Não sabendo nós onde está essa segunda parte, não sabendo nós se sequer lhe devemos chamar de segunda parte, porque não conseguimos imaginar até onde é que ele era capaz de levar estes bois, estas ondas, estes pescadores, estes apaixonados, estas crianças, estes rostos curtidos, sabemos, contudo, que tudo aquilo que ele aprendeu com o Nazaré, ele vai experimentar no Maria do Mar. E isso diz-nos muito da importância que este filme tem. Há uma grande oportunidade aqui, com estes filmes, de tentarmos perceber se nós conseguimos deles extrair mais informações para nos conhecermos melhor.
O realizador Leitão de Barros aproveitou a rodagem de Nazaré como ensaio para depois filmar Maria do Mar, uma longa-metragem com as mesmas gentes deste primeiro filme. A apresentação da cópia nova digital de Nazaré, Praia de Pescadores, no DOC Lisboa, traz também a oportunidade para a estreia da obra para piano que a Cinemateca encomendou ao compositor Felipe Raposo e que acompanha a projeção.
Este filme tem assim, duas grandes dimensões. Enfim, a primeira dimensão é a dimensão humana, obviamente, e estamos a falar das pessoas que habitam aquele espaço, e há uma dimensão também dos símbolos, porque há dois símbolos aos quais não podemos fugir, que é o mar e a terra, não é? São dois grandes elementos. E, digamos, tudo se passa nesta zona de fronteira, que é onde essa humanidade existe, que eu acho que, para mim, enquanto compositor, o desafio é esse também, é como é que a música pode traduzir esses dois grandes elementos e essa zona de fronteira que é onde aqueles seres humanos habitam. Enfim, a sensibilidade também de cada um, e neste caso a minha sensibilidade composicional levou-me a escolher ambientes, enfim, eu diria quase impressionistas no sentido musical do termo, ou seja, aquela relação ligada aos compositores do final do século XIX, início do século XX, parisienses, que trabalhavam também muito esta questão dos elementos, não é? Estou-me a lembrar do Debussy, do Maurice Ravel, do Henri Duparc, que de facto, através da música, criam impressões para quem ouve. E a minha ideia com esta partitura é, de facto, criar impressões, porque no filme está lá tudo, obviamente, e não interessa reforçar em demasia esses elementos que lá estão. Há um trabalho de preparação que é a desmontagem do filme, é como se, não tendo um guião, eu vou construir o meu guião para que depois possa escrever a minha música sobre esse guião. Portanto, há um processo de desconstrução do filme.
Como é que, através de notas musicais, se consegue transmitir a terra, o mar? Como é que se faz isso?
Eu acho que, na banda sonora que devem estar a ouvir neste momento, existem vários mecanismos técnicos para representar de uma forma mais, enfim, mais concreta esses elementos. Eu tentei fugir um bocadinho a eles, na realidade. Ou seja, normalmente os arpejos estão relacionados, por exemplo, às ondas, não é? Eu estou a pensar no La Mer do Debussy, que é uma obra cheia de arpejos e de rebentações, de espuma. Eu tentei fugir um bocadinho a isso, não obstante, essa influência acaba por estar lá, mas de uma forma, eu acho que apenas como uma citação a esses símbolos. Enfim, a terra, por norma, também é um elemento mais telúrico e, por norma, para mim, escuto a terra de uma forma mais rítmica, na realidade. Apesar do mar ter uma sequência e ter uma pattern rotativo, a terra tem um lado telúrico que o mar não tem. Mesmo em tempestade, eu não imagino a terra de forma diferente. Portanto, enfim, eu acho que há uma dialética forte entre este elemento sólido e o elemento aquático. Bem, enfim, e entre este sólido e o aquático habita o ser humano, não é? Desde a questão da morte, não é? Que está também presente no filme. Portanto, desde o lado etéreo, digamos, daquilo que é a ausência da vida e a vida e a luta, não é? Ou seja, aqueles homens, ao ver aqueles bois a puxarem os barcos, para mim aqueles bois e aqueles barcos são uma espécie de arado, não é? Que, arado esse que lavra o mar. Esses pescadores são também eles próprios agricultores, ou seja, não percebemos muito bem em que fronteira é que eles estão. Daí eu dizer ao início que há uma fronteira, eles habitam essa fronteira entre o mar e a terra, que é aquela praia. Portanto, eu parto com este princípio de que a música está a servir o filme e, enquanto elemento que serve o filme, que serve a imagem, precisa de saber se retratar também no filme. E não gosto de colocar mais do que aquilo que a imagem pede. Portanto, é esse respeito que eu acho que gosto de deixar passar na minha obra.
Este filme é de 1929. Já nos falou das influências também impressionistas que teve. Mas que marcas na sua música é que estão ligadas ao presente, aos nossos tempos?
Essa é a dimensão dialética que eu acho que é importante, que é esta discussão permanente entre esse passado, entre o filme e o presente, e a minha leitura do filme. Portanto, há uma discussão permanente, eu costumo dizer, às vezes até a brincar, que estou sempre a dialogar, neste caso, com o Leitão de Barros. Ou seja, mesmo sem o conhecer, a obra dele, naturalmente, que exprime a sua presença. E, nesse sentido, este encontro dialético, no sentido, na sensação do termo, discussão de ideias, de forma a chegarmos a um sítio. E isso acontece mesmo sem a presença dele. Bem, acontece de várias formas. Muitas vezes, enquanto estava na construção desta obra, ouvia claramente até onde é que a música deveria ir, ou até onde é que aparecem os silêncios, porque o filme também tem silêncios. Enfim, é essa discussão que eu acho que está presente no filme. Filme esse que vem, enfim, deste passado recente, não é? Da década de 20, e que hoje em dia tive a possibilidade de juntar-me a essa obra através de um olhar contemporâneo.
Nessa dica dos silêncios, onde é que pôs silêncios?
Bem, pus os silêncios onde o filme pedia. Isto há uma intuição primeira, não é? Ou seja, quando eu estou a ver o filme, eu sei, ok, isto aqui, basicamente, sempre que existe uma parte sonora, e os filmes mudos também são sonoros, por natureza, há sempre uma dimensão sonora que a imagem nos traz, sempre. Portanto, é como se a imagem imprimisse, de alguma forma, som. Um dos princípios do cinema é a impressão de fotogramas, que a uma determinada velocidade permitem ou criam a ilusão de movimento. Esses fotogramas, uma fotografia também, não só cria a ilusão de movimento quando é posta em sequência, mas também quando é posta em sequência cria uma ilusão de som. Sempre que eu sinto que esse som está presente, o piano retira-se e deixa que esse som fique em primeiro plano.